Bem, ideia coordenadora. Do PS, espero que tenham visto. Portanto, estamos já a apreciar a ata com a proposta de alteração da senhora deputada Odete João. Eu não tenho opinião sobre o assunto, porque foi uma reunião que não foi presidida por mim, mas pela senhora deputada e vice-presidente Nilza de Sena. Alguma observação? Não, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata nos termos da alteração da senhora deputada Odete João. Agora temos umas pequenas comunicações. Baixou à Comissão um projeto de lei 5612 do PEV sobre manuais escolares, que reproduz um projeto de lei 416-11 também do PEV, que tinha sido aprovado na legislatura anterior e que depois caducou. O grupo parlamentar a quem competia elaborar o parecer é o PSD. Só que este projeto de lei já está agendado para plenário, salvo erro, para a reunião do próximo dia 23. Ou seja, ou prescindimos de fazer parecer, ou o PSD está em condições de apresentar um parecer que nós pudéssemos apreciar na reunião do dia 20. Senhor Deputado Amadeu Algaria.
Bom dia.
Bom dia.
Nós penso que estamos em condições de apresentar um relatório na próxima reunião de terça-feira e a senhora deputada Emília Santos será a relatora.
Emília Santos. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Fica assim decidido. Bom, depois temos hoje ao fim do dia, às 18 horas, visita à exposição Ecos do Fado na Arte Portuguesa. Está marcada, cada deputado se desloca pelos seus próprios meios. Eu inicialmente tencionava não ir, uma vez que eu já fiz essa visita individualmente, mas também acompanharei a visita. Estarão também a senhora vereadora Catarina Vaz Pinto, a diretora do Museu do Fado, o Dr. Luís Patrão, do Instituto de Turismo, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins e outros vereadores. Portanto, o que nós pedíamos é que os coordenadores, se possível até ao final da reunião, se diziam aqui à Dra. Cristina Tavares, os deputados que tencionam ir para nós podermos informar a Câmara Municipal e o Museu do Fado, pedem-nos indicação, mais ou menos, do número de deputados que participarão na visita hoje para estarem a contar. E também para não ficarmos depois lá uns à espera dos outros que acabam por depois não chegar. E eu pedi algo com pontualidade nas 18 horas, enfim, bem sei que estamos dependentes do curso do debate com o Sr. Primeiro-Ministro, mas enfim, em princípio 3 horas é mais que suficiente, portanto. Eu também queria informar a Comissão que, iniciando-se esta semana o ano letivo, eu, como Presidente da Comissão, irei às escolas onde andei, portanto, onde fiz os meus, enfim, estão todos aqui em Zona de Lisboa, a escola primária número 24, ali no bairro de Alvalade, o Liceu Camões e o Liceu Padre António Vieira, hoje escolas secundárias com este mesmo nome. E portanto, enfim, eu farei isso amanhã, de manhã às 11 horas, na escola secundária Camões, na sexta-feira de manhã às 9h30, na escola primária EB1, número 24, no bairro de São Miguel, e na sexta-feira, às 15 horas, na escola secundária com terceiro ciclo, Padre de Danvier. Se algum seu deputado me quiser acompanhar, tenho obviamente todo o gosto, é uma coisa que faço como Presidente da Comissão, nesta qualidade, mas também como em romagem de saudade, como costuma dizer, aos meus bancos de escola. Enfim, com muito orgulho, fui fundador do Padre António Vieira, em 1965, já lá vão alguns aninhos. Bom, depois temos para distribuir o relatório da participação de Portugal na União Europeia 2010. Ainda não foi distribuído pelo seguinte. Na Comissão de Negócios Estrangeiros, que eu presidi na legislatura anterior, havia a prática, que eu achei interessante, mas vi que a prática não era semelhante aqui na Comissão, e portanto queria pôr aqui a consideração, de que havia alguns documentos que não seguiam a grelha de distribuição normal, mas pela sua importância, que tinha uma grelha autónoma. Eram 5 documentos, que é o Orçamento de Estado, o Plano, a Conta Geral de Estado, o Programa de Trabalho da Comissão Europeia, portanto, o Programa de Trabalho Legislativo, que é anual, e o Relatório de Acompanhamento da União Europeia. E, portanto, entendia-se que estes documentos tinham uma dignidade principal e, para não entrarem no rame-rame da distribuição, portanto, havia uma grelha. Procurava-se dar igualdade aos grupos parlamentares no relato, ano a ano, de cada um destes documentos. Portanto, eles eram distribuídos por ordem de entrada sucessivamente. Por exemplo, o primeiro destes documentos que agora entrasse iria para o PSD, o segundo iria para o PS, o terceiro iria para o CDS, o quarto para o PCP, o quinto para o Bloco de Esquerda. Bom, e depois seguir-se-ia a grelha respectiva, sessão legislativa em sessão legislativa, não é? Portanto, bom. Eu queria perguntar se existe acordo para também se adotar relativamente a estes documentos esta grelha, não é? Portanto, isto havia, são, digamos, são os documentos com mais dignidade e, portanto, que separaríamos da rotina do restante trabalho parlamentar, portanto, distribuição de petições, resoluções e projetos de lei. Do PSD há um assento de cabeça, do PS também não há oposição, há assento de cabeça. Bom, portanto, o primeiro a ser distribuído é o relatório da participação de Portugal da União Europeia de 2010, que será, portanto, dentro desta lógica, atribuído ao PSD. Portanto, o próximo, que em princípio, enfim, a menos que chegue, se calhar, ao Orçamento de Estado, será o Partido Socialista, depois o ASGOP. Normalmente vem ao mesmo tempo, não é? Não, as GOP até deviam ter vindo mais cedo, mas se calhar vai acontecer o que aconteceu em 2009, que vieram os dois ao mesmo tempo. Mas este ano é uma legislatura... Bom, logo veremos. Portanto, vamos passar a adotar esta mesma prática. Bom, depois queria chamar a atenção, foi-vos distribuído um relatório e documentos, e há também já disponíveis os PowerPoint das diversas comunicações que foram apresentadas na altura, o relatório da CETOA, da Conferência sobre Avaliação Tecnológica Parlamentar Pan-Europeia, em que eu participei em Bruxelas no passado dia 7. Por isso é que não estive aqui na reunião. E eu chamo a atenção que nós temos que dar sequência a uma deliberação que foi tomada no final da legislatura, da décima legislatura, portanto, em julho de 2009, e que é daquelas resoluções testamentárias, portanto, que infelizmente acontece, é votado no fim de uma legislatura e depois ninguém pegou no assunto. Mas já há, portanto, uma decisão tomada, aliás, por unanimidade, e tanto quanto me percebi, parece que esse consenso se mantém, para nós seguirmos também esse processo. Portanto, teríamos que constituir um grupo de trabalho para esta avaliação tecnológica parlamentar, requerermos uma nossa inscrição na EPTA, na European Parliamentary Technology Assessment, e depois também há uma adesão, uma agência espacial, uma coisa qualquer, agora não me recordo. E eu creio que era importante, para este efeito, nós designarmos um relator. Portanto, eu já informei alguns coordenadores, e portanto, na próxima reunião de coordenadores, além do relator da ciência, nós designaríamos provavelmente um relator especificamente para este ponto e, portanto, para pegar no fio da meada da resolução número 60/2009 e, portanto, estar em condições de nos propor e depois ao plenário da Assembleia da República as decisões que sejam pertinentes. Depois, enfim, uma informação logística, se assim podemos chamar, ou de cafetaria, de culinária, de hotelaria, quanto ao serviço de cafés de comissões. Portanto, a partir do dia 1 de outubro, que serão instaladas máquinas, enfim, espero que isso não faça aqui muito ruído, que as máquinas estejam lá fora, deixará de haver a distribuição à mesa, exceto quando houver visitas de entidades especiais em que o café será servido em chávenas. Portanto, será implementada uma decisão que tinha sido tomada na legislatura anterior na Conselho de Administração. Bom, passamos ao ponto, ainda neste ponto das comunicações do Presidente, alguma informalidade, alguma inscrição? Não? Passamos adiante. Projeto de Lei 3612 do PCP sobre a extinção da parque escolar. Nós fizemos o debate, o parecer... Não, perdão, nós... Sim, fizemos o debate. Sim, a apresentação do parecer. Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Fizemos um debate porque o deputado Miguel Tiago fez uma apresentação e, portanto, isso deu um pequeno debate. Peço desculpa. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Presidente, Srs. Deputados, rapidamente, até porque está a chegar a hora de fazermos as audições que estão agendadas na ordem do dia, este projeto de lei 36 extingue a parque escolar e transfere o seu património para o Estado, é apresentado pelo grupo parlamentar do PCP. como acabou de dizer o Sr. Presidente, foi efetivamente apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Tiago aqui em comissão. Não suscitou nenhum tipo de debate, uma vez que todos os grupos parlamentares se reservaram para a discussão que vamos ter em plenário no dia de amanhã. Basicamente, ele é muito simples, faz um pouco o enquadramento da empresa Parque Escolar, faz também um comentário sobre o que é a visão da Parque Escolar e o entendimento da Parque Escolar por parte do PCP e, como conclusão da ideia que o PCP faz acerca da empresa Parque Escolar, pretende a extinção da empresa Parque Escolar, prevê a transferência de todo o seu património para o Estado, sendo certo que o PCP reflete também dizendo que não é, obviamente, uma posição contra a requalificação do parque escolar português, é sim contra a metodologia que tem sido utilizada. E, portanto, o que o PCP conclui é que, e passo a citar, que só o retorno da tutela sobre o parque escolar para o Ministério da Educação pode assegurar um controle público e democrático desse vasto património e transparência na gestão. Foi elaborada a nota técnica e também queria agradecer aos serviços a exemplar nota técnica que efetuou e que ajuda imenso à feitura destes relatórios e dava nota aos senhores deputados que o nosso parecer, se assim concordarem, pode ser que este relatório está em condições e reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para a apreciação em plenário da Assembleia da República, aliás está já agendado, e que naturalmente os grupos parlamentares reservarão as suas posições e sentido de voto para o debate a decorrer amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma observação, comentário, intervenção? Sra. Deputada Ana Dará, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, porque o tempo urge. Eu queria apenas, obviamente é uma opção do relator e não faz parte dos requisitos obrigatórios deste relatório, que o relator tenha escolhido, enfim, fazer um pouco o historial do debate e do trabalho que, enfim, esta comissão em anteriores legislaturas teve sobre a questão da Parque Escolar. Como se recorda, na anterior legislatura, nós ouvimos em sede desta comissão o Conselho de Administração da Parque Escolar exatamente sobre os procedimentos, o endividamento da Parque Escolar, a transferência de património, ouvimos parceiros envolvidos neste processo de requalificação das escolas, ordens dos arquitetos e associações que representam as empresas de construção civil. E já houve discussão e até aprovação de legislação sobre a questão da Parque Escolar. Como se lembra, a anterior Assembleia da República permitiu a revogação da prorrogação do regime excepcional da adjudicação que tinha sido consignada à Parque Escolar. O PSD, aliás, votou favoravelmente o fim desse regime excepcional. E houve projetos que foram apresentados sobre, quer a extinção da Parque Escolar por parte do PCP, quer a reversão para o património do Estado e sobre a tutela direta do Ministério da Educação, do património que até agora tem sido transferido para a Parque Escolar. Ou seja, já há todo um historial de trabalho e de iniciativas nesta Assembleia, que o relator escolheu não indicar neste parecer, mas que, pronto, eu sugeria que ele pudesse ser muito brevemente anexado a este relatório, embora obviamente seja essa uma liberdade do relator.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, se quiser usar dela para responder. Não há mais inscrições, Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Foi de facto uma opção de tratar este relatório mais do ponto de vista factual e cingindo-me à apresentação do relatório do ponto de vista formal do projeto de lei do Partido Comunista Português. Obviamente que ficará até para o debate esse que faremos amanhã, poderemos também fazer esse enquadramento. Agora é verdade, totalmente verdade, aquilo que a senhora deputada Ana Drago aqui diz. Houve um historial grande sobre a Parque Escolar, um conjunto grande de audições, um conjunto grande de tomadas de posições. Aliás, eu presumo que este, salvo erro, este próprio projeto de lei é uma retoma do PCP, que já propôs na legislatura anterior a extinção do Parque Escolar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vamos, portanto, votar o parecer. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Passamos ao ponto 5, sobre a petição 178/11/2 da Associação de Professores de História, de que foi relator o Sr. Deputado Carlos Enes. Chegou-nos recentemente também uma última correspondência dos peticionários, que foi distribuída ao senhor relator, mas dou-lhe a palavra, se quiser apresentar. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como puderam constatar pelo relatório que vos foi enviado, esta petição 178 transitou da legislatura anterior pelo facto de ter sido dissolvido o Parlamento. Foram seguidos, portanto, todos os trâmites legais, pelo que, na minha opinião, ela deve ser publicada no Diário da Assembleia da República para depois ser apreciada posteriormente no plenário. O objeto da petição relaciona-se com o ensino da história, que na perspectiva dos signatários tem perdido peso nos currículos e a formação dos professores, também na perspectiva dos mesmos signatários, não é considerada, portanto, a mais adequada. Consideram eles que, e passo a citar, o ensino da história permite um melhor conhecimento da diversidade das experiências humanas e das realidades sociais, uma maior criatividade e adaptabilidade a novas situações, uma maior capacidade de cooperação e competitividade, uma maior noção de risco e das potencialidades envolventes e, finalmente, uma cidadania mais consciente e participativa. Fim de citação. Ora, este documento foi enviado ao Ministério da Educação, do qual obtivemos uma resposta, que, por sua vez, foi encaminhada, portanto, para os peticionários, que também se pronunciaram sobre o esclarecimento que o Ministério da Educação havia dado. Todos estes documentos, portanto, acabam por estar resumidos no relatório que eu elaborei. Paralelamente, também foram ouvidos os peticionários, que aqui estiveram há dias, representados por dois membros da Associação dos Professores de História, mas a mesma petição foi assinada por outras instituições e por várias individualidades, e dessa reunião foi também elaborada a respectiva ata. Ora, dado que foram preenchidos todos os requisitos, eu propunha que este relatório, portanto, caso seja aprovado, posteriormente será enviado, portanto, à Sra. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja usar a palavra? Não? Vamos, portanto, votar o relatório que nos é proposto pelo nosso colega Carlos Enes. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. O relatório seguirá junto com a petição para a Sra. Presidente da Assembleia da República para oportuno agendamento para plenário, uma vez que a petição teve 4.960 assinaturas. Passamos ao ponto 6, petição número 181/11/2 do Sr. Marcos Neves da Silva, sob pedido de acesso generalizado aos processos administrativos de atribuição de bolsas de doutoramento, que também é o único signatário da petição. Tem a palavra a Sra. Deputada Nilza de Sena.
Bom dia, Sr. Presidente. Esta petição, que tem um único peticionário, refere-se ao acesso generalizado aos processos administrativos de atribuição de bolsas de doutoramento. Na realidade, o peticionário desenvolveu já um conjunto de diligências junto de um conjunto...
Só um bocadinho de surto. Algum telemóvel que está a fazer interferência? Se alguém pudesse verificar ou tirar este telemóvel aqui. Ou é o computador, se calhar. Obrigado.
O peticionário, no fundo, desenvolveu um conjunto de diligências junto de um conjunto de instituições, desde essencialmente também o Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto, ainda na legislatura anterior, no sentido de que fossem tornados públicos os dados e todos os critérios, todo o processo administrativo referente à atribuição de bolsas de doutoramento, tendo sido sempre inviabilizada essa possibilidade por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia. De resto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia responde precisamente que essa informação sobre o número de bolsas atribuídas e os critérios de atribuição constam dos endereços eletrónicos disponíveis para esse mesmo efeito. O número de bolsas a atribuir também referem que não pode ser antecipado. A Fundação para a Ciência e Tecnologia refere ainda que a lista de bolseiros para doutoramento com a respectiva classificação e, portanto, valores é obtida todos os anos também através da página online. E, portanto, no fundo, inviabiliza esta possibilidade de consulta do processo propriamente dito, que é requerido pelo peticionário. Neste sentido, e uma vez inviabilizada esta, este pedido, o peticionário apresentou uma queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que também emitiu um parecer concluindo que o peticionário teria razão neste aspecto, uma vez que os dados não são nominativos. Por outro lado, o Ministério da Educação, ainda num parecer na legislatura anterior, também se mostra favorável a este pedido do peticionante. No entanto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia continua a não fornecer os dados que são objeto desta petição. Portanto, os dados processuais de cada pedido de bolsa. Ouvidos por iniciativa já desta Comissão, o Ministério da Ciência e Tecnologia e também a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, ambos também se mostram favoráveis a este pedido por parte do peticionante. De resto, o Ministro da Educação e Ciência dá mesmo uma indicação de que esses dados possam ser disponibilizados. Concluindo, uma vez que esta petição só tem um subscritor, não é obrigatória a sua publicação integral em Diário da República, e, portanto, o peticionário não foi ouvido, mas preenche todos os requisitos, e, portanto, penso que deve ser remetida à Sra. Presidente da Assembleia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma intervenção sobre este ponto? Temos recebido alguma correspondência sobre este tipo de questões? Não? Vamos votar, portanto, o relatório da Sra. Deputada Neuza de Sena. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém também. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. O relatório seguirá para a Sra. Presidente. Passamos à petição número 5/12/2, cuja primeira signatária é a Sra. Dona Maria Paula Tavares Martins, sobre o cheque educação. O relator é o Sr. Deputado Rui Jorge Santos, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta petição foram seguidas todos os procedimentos habituais. O objeto da petição, a signatária pretende que o cheque educação disponibilize o valor para a educação do aluno, quer esteja inscrito na escola pública, quer na privada, para todos os níveis de ensino, permitindo assim uma melhor gestão do orçamento de Estado no que concerne à educação. Foi pedida informação ao Governo, os peticionários foram ouvidos e foi elaborado o respectivo relatório. A nota técnica também me parece que é clara. O número de subscritores é aproximadamente 640, portanto não vai a plenário. Eu também dei a minha opinião, mas essa é pessoal e julgo que é isto que tenho a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre este relatório e petição? Não. Vamos votar, portanto, o relatório que nos é proposto pelo nosso colega. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Jorge Santos. O relatório seguirá para a Sra. Presidente da Assembleia da República. Tínhamos agora o ponto 8, de novo a questão da Subcomissão de Cultura, que nos é proposta essa recomendação pelos senhores deputados do Partido Comunista Português, não estando cá, e eu vou saltar este ponto, e que transitará para a próxima sessão, a menos que o PCP, vindo à reunião, insista na sua votação. De qualquer forma, eu aproveito só este ponto para esclarecer uma questão que eu tive a ocasião de ler na ata. E tenho pena que o Sr. Deputado Miguel Tiago não esteja aqui, mas eu próprio lhe direi isso pessoalmente. Ao que parece, ele terá referido que eu não teria suscitado a questão na Conferência de Presidentes das Comissões e que apenas teria sido referido a reboque de um outro colega meu, Presidente da Comissão. Isso não corresponde à verdade. Aliás, uma das súmulas é correta, mas as súmulas, aliás, não traduzem sempre fielmente aquilo que se passa nas reuniões das Conferências de Presidentes. Eu também não tenho o cuidado de estar ali a esmiuçar, como diria o gato fedorento, linha a linha, o que se diz em cada debate. Mas eu suscitei a questão da subcomissão, e especificamente a de cultura, pelo menos duas vezes. Uma espontaneamente, logo que o Partido Comunista Português apresentou aqui o seu requerimento, solicitando uma orientação, e outra numa reunião seguinte da Conferência de Presidentes, salvo erro a última que ocorreu, em que essa matéria de facto foi debatida de novo, porque outro colega também suscitou a necessidade de haver uma clarificação definitiva por parte da Sra. Presidente quanto a se haverá ou não haverá subcomissões. E eu de novo aí voltei a referir essa questão e a pendência de uma proposta na nossa comissão quanto à existência ou não de uma subcomissão de cultura. Essa reunião, bom, e tenciono voltar a fazê-lo, tão cedo exista uma conferência de presidentes, tenho mantido a pressão sobre o gabinete da Sra. Presidente para saber quando é que ela se realiza, mas isso ainda não aconteceu, portanto é essa informação que eu queria dar, para que fique claro junto de todos. Bom, não gostava que este ponto ficasse aqui claro, portanto não existe da minha parte qualquer intromissão no arrastamento desta matéria. Também queria esclarecer, porque percebi que há aí alguma confusão, quem tem que se pronunciar sobre isso não é a Conferência de Líderes. Enfim, os líderes, obviamente, dirão o que entenderem. Mas nos termos regimentais, quem tem que se pronunciar é a Conferência de Presidentes. Portanto, a Sra. Presidente é que define a orientação, ouvida a Conferência de Presidentes das Comissões. E a Conferência de Presidentes das Comissões, de uma forma nunca conclusiva, já abordou esta matéria pelo menos duas vezes que eu me recordo. Bom, e portanto é assim. Vamos passar, portanto, ao ponto 9. Vejo que está o PCP já presente, na pessoa do nosso colega deputado Agostinho Lopes, mas enfim, que não tratava desta questão da cultura. Passamos, portanto, ao ponto 9 e eu vou pedir para se fazer entrar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que já está há alguns minutos.